Ele te ama. Oh, meu Deus. É um amor incondicional. Ele mesmo disse que o amor dele é incondicional. Não existe condição para Deus nos amar, porque ele é amor. Ele nos criou no amor, para nós andarmos no amor dele e termos esse relacionamento com ele no amor. Então, veja, nós precisamos dele para amar. Não é amor natural, porque o amor natural é limitado. Ele vai só até um ponto. Me diz, sabe como que é? Me diz gostou, já não é aquele amor que a gente já
vai agir de acordo com a carne, né? Então vai ter um troco. Não, o troco, a Bíblia diz, se você deve alguma coisa, tem que ser o amor, meu amigo, minha amiga. Você deve, é isso que você tem que dever, é amor. Cada vez mais e sempre mais o amor de Deus. Mas esse amor nós não compramos. Não é através do nosso trabalho, não é através do nosso esforço, não são com obras. Isso é dele e é na presença dele. Por isso que é preciso adorar o Senhor. É importantíssima essa prática. Não, mas peraí, eu tenho que ler Bíblia, eu tenho que começar a palavra, eu tenho que... Então, você está na carne, porque isso tudo para você é peso. Quando você está nele, tudo é vida. É essa vida que tem que resplandecer em você, a própria vida dele. Porque quando ela estiver operando em você, é o que você vive. Não é com o seu esforço, portanto, entenda isso, não é com o seu esforço. Ah, eu tenho que ler quantas horas a Bíblia? E orar em línguas, então, mas quantas horas? Então, porque a vida é sua, por enquanto. Você ainda vive nesse prisma que a vida é exclusivamente sua. E tem até um ditado, né, que o pessoal costuma dizer, que afinal, né, eu tenho que aproveitar a vida, porque ela acaba. Acaba para quem não está com Deus. Acaba mesmo. Vai morar lá com aquele outro, que é o diabo. Entendeu? Mas nós estamos com Deus, não acaba. A nossa vida vai ser muito melhor. Vida de glória. Então você pode começar a aproveitar essa vida eterna já, que é muito melhor que esse engano da carne, do mundo, que você fica aí lutando, fica atribulado, fica com pensamentos, você fica triste. Outra hora você está motivado com a emoção, mas outra hora você está lá no fundo do poço, você está arrasado, e aquela cara, aquele desânimo, aquela vida, nada, Deus nem sei onde que ele está. Então essa carne, ele nunca ouve minhas orações, você está longe dele, você está num conceito errado. Porque é tudo no amor, é no espírito. Então você só vai ter esta condição quando você entrar lá. Só que tem uma coisa, você tem que pagar o preço. Sabe qual é o preço? É a tua vida. É a tua vida, você vai ter que largar você. O que é que você gosta? Como é a sua agenda? O que é que você faz? Tudo para você, você já percebeu? Que você faz tudo para você, desde a hora que você levanta até a hora que você vai dormir? Tudo é seu. Então ele não está, ele não está nesta vida, entendeu? Porque você ainda não o ama com o amor que ele te ama. Você tem que amar com esse amor. Você não conhece, é porque você não conhece a pessoa de Jesus ainda. Então você faz planos para a sua vida. Ah, mas está escrito, né, gente, que lá em Salmos que eu posso fazer os meus planos e Deus me atende. Porque se eu fizer o que agrada a Deus, ele me atende. Religião inventa doutrina bastante. Muita doutrina. Muita. Porque então, olha, Deus, eu chego cedo na igreja, vou. Eu ajudo os pobres. Eu ajudo quem está precisando. Olha, eu sempre tenho uma palavra para dar para alguém. Se me chamar, eu até vou, se eu puder, óbvio, né? Mas eu vou e tal. Eu sou uma pessoa ótima, né, Deus? Então, o senhor tem que atender esse meu pedido que eu estou fazendo. E eu já faz anos e você não está me ouvindo. Então, está tudo errado isso. Você está indo buscar, querendo ganhar Deus na luta de braço, meu amigo. Você está totalmente errado. Se você andar no amor, ele já te deu. Já está feito. É diferente. É muito mais fácil. Mas é que você vive a sua vida. O seu plano é você primeiro, eu segundo, eu vigésimo. Eu sempre. Deus, ele que... Deus. Ele tem que me dar as coisas. Gente, você está por fora. Isso é carne, isso é engano de Satanás. Foi muito bem o que eu preguei ontem, não é mesmo? Então, porque a natureza de Deus é boa, é amor, ele nunca é mau. Mas por que ele não atende a sua oração? Porque você não está na dele, você está na sua. Entendeu essa? Você está na sua ainda. Não, ainda não mudou. A sua mente está na sua, no mundo. Desde o dia que você nasceu, você adquiriu essa mente com a tua família. Onde você estudou, com quem você andou, com quem você viveu, o que você fez, você adquiriu essa vida, essa mente que não é a de Deus. Agora você nasceu de novo, você tem que andar com ele. Não é para você andar com você. Quem falou que é para você andar com você? Você não está usufruindo do que ele fez por você, porque você não o conhece. Está valendo isso?
Amém.
Então, é isso que você tem que buscar na sua vida. Este Deus verdadeiro, você tem que buscar. Eu comecei a adorar tanto a Deus, tanto a Deus, tanto a Deus. O Espírito Santo me levou nessa condição. Você vai adorar a Deus todos os dias, 2 horas seguidas. Ele falou isso para mim. E eu fiz por anos e anos, e eu faço hoje. Porque hoje eu sei como que eu me entrego ao Espírito Santo na hora da oração. Não é uma coisa mecânica que eu tenho que fazer assim, assim. Isso é para adquirir uma disciplina. Quando você começou, você não sabe, você faz isso. Mas depois, você fica, você começa a orar, você já entra no Espírito, ele te comanda. Então eu comecei a adorar a Deus, eu pus um louvor assim. Mas se quiser pôr cantado, é também muito bom, porque você vai, sabe, assim, mastigando aquelas palavras da Bíblia, também é muito bom. Você escolhe o que você gosta. E lá você fica. Até que a sua mente se desliga de você e do mundo e ela começa a focalizar Jesus. Porque o teu espírito entra nessa. Então precisa tempo. Depois de um, sabe, gente, um bom tempo, assim, de dias, de anos, sei lá. Um bom tempo. De eu ser assídua nisso daí. Um belo dia eu comecei a orar assim, porque o Espírito Santo pôs para orar. Me mostra Jesus, eu preciso conhecê-lo. Eu nunca tinha pensado nisso. Eu achei que eu conhecia Jesus, conhecia coisa nenhuma. Será que você conhece Jesus? Se você conhecer Jesus, você vai andar com ele, você vai largar a mão dessa bidica aí que você vive, que é sua, não é a de Jesus ainda. Tá valendo isso? Não, essa vida que você está levando não é a vida de Jesus, é sua. Você que programa, você que faz, ele está em sei lá que lugar. A hora que der, ele está na sua vida. Então, você faz lá uma oração, um devocional, tá bom, mãe. Tá bom, você tá salvo. Mas você vai ter o que lá quando você for na eternidade? Porque se nem agora você está usufruindo, que se dirá lá, né? Porque nós somos peregrinos, estamos aqui para aprender, para sermos lapidados, para ir para lá. Para irmos para lá. Tá? Então, é uma continuação. Você está parado aqui, meu bem, você vai ter que estudar muito lá, então, para você chegar. Não sei muito bem como é que é, mas eu acho que é melhor você melhorar aqui agora. Você não pensa no seu futuro ou você pensa no dinheiro, como é que vai ser esse governo e agora, como é que vai ser meu negócio, minha casa, como é que vai ser minha família, como é que vai ser isso, como é que vai ser aquilo? Se você adora Deus, se você anda no esconderijo de Deus, você pode ter certeza que Deus está cuidando da sua família. Mas você tem que andar no esconderijo. Você sabe onde é o esconderijo de Deus? Você tem que viver lá. O lugar secreto de Deus, está na Bíblia, é lá que você tem que viver. Todo dia. Agora você está querendo ser grande, crescer. Quer ser o quê? Para o mundo, para as pessoas? Porque se você começar a orar agora, Deus muda a tua vida até o programa que você tem na sua vida, de, que você adquiriu com a sua formação acadêmica, de repente, sei lá. Deus vai mudar isso tudo, porque ele não está precisando disso. Muda você de cidade. Ele me mudou de cidade. Eu precisei mudar de cidade. Larguei tudo para trás. Tudo. Larguei tudo. Mas não foi forçado. Foi conduzido. É isso que você tem que entender. Deus te conduz no amor. Não na punição. Porque você, nessa vida que você anda, você está sendo forçado pelo diabo com as mentiras dele. E ele ainda sente chicote na tua vida. É isso que é. Ele te trata assim. E depois você vai lá chorar aos pés da cruz, sendo que Deus não te trata assim. Ele te dá a condição dele para você enfrentar o diabo todos os dias. Porque ele vem fazer isso na vida. Vocês estão acompanhando tudo isso? Então vamos lá, porque tem uma misericórdia de Deus para você. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é... Ah, ele é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Agora, Maior é o que está em mim. A vida vem daí. É o que está no mundo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo.
Maior é o que está
em mim do que o que está no mundo. E nós todos juntos dizemos:
Glória
a Deus, aleluia. Vamos sentar. Deus seja louvado, glorificado o nome santo do nosso Deus pela sua vida. Eu louvo a Deus pela sua vida, porque você aceitou o convite, né, para você vir ouvir a palavra, vir aqui ouvir a palavra de Deus, receber os ensinos de Deus para que você possa ter a sua vida abençoada mais e mais e mais, que é isso que Deus quer para você, tá certo? Então nós vimos ontem que a natureza, a verdadeira natureza de Deus é de misericórdia e amor. Não é de açoites, de vingança e de punição. Muito embora a lei veio trazer punição, porque a lei mostra o pecado. Sem lei, você não sabe que você peca. Você lembra que quando você não tinha nascido de novo, você lá estava sabendo muito de pecado, você fazia o que você queria. Você lá tinha noção de pecado, hein? Não, né? Quando você nasceu de novo, você não sabia nada de pecado, não tinha lei. Tinha uma moral barata aí do mundo, né, gente? Não muito qualificada, que as pessoas andam, que não vale para nada, porque elas não estão conseguindo cumprir nada. Piorou cada vez mais. Mas depois que você nasceu de novo, a Bíblia diz, Deus mesmo prometeu isso, e a gente vê esta passagem de Ezequiel, até em Hebreus e outros lugares, que ele disse, eu vou pôr a minha lei no seu coração naquele dia. Então foi isso que ele fez, ele deu um novo coração, pôs a lei lá, agora você sabe o que é certo e o que é errado. Mas nem tudo você está sabendo se você não tem revelação da palavra de Deus. É isso que a gente está estudando aqui, que você tem que saber afiadamente o que é certo e o que é errado. Só a Bíblia reflete esta verdade para você com a revelação. Você só vai saber bem o que é certo e o que é errado, porque está cheio de gente dentro da igreja que faz cada pergunta, será que eu posso fazer isso? Quer dizer, tá, não estuda a Bíblia, não lê Bíblia, não sabe se está certo, se está errado. Então, é fácil cair na malha do diabo, nos laços dele, porque não tem noção. Falta a leitura da Bíblia. Então, começa lendo o Novo Testamento, porque você logo vai saber o que é certo e o que é errado. Porque toda a lei está no seu coração. E o Espírito Santo, ele te alerta através da sua consciência do que está errado. Porque você sabe, você vai lá no supermercado, aí estou com uma sede, vou pegar aqui uma lata de coca e vou beber. Ou uma água, o que você quiser. Aí, aí você pega a latinha e joga no lixo, mas você nem passou no caixa. Mas na hora que você fez, plic, abriu, acho que está errado esse negócio. Ah, mas também não tem importância. Isso aí não, quer dizer, foi bem o que eu mostrei aqui, que as pessoas que não conhecem o caráter de Deus, a natureza dele, a bondade, a misericórdia, elas perderam a noção do que é pecado, achando que é possível pecar sem ofender a Deus. Tá, gente? Então, vocês tomam cuidado. Ah, não faz mal que eu... Ah, eu vou levar essa caneta para mim, porque afinal eu estou precisando, pum, taca no bolso. Mas na hora, você nasceu de novo, você sabe que você não pode fazer isso. Pessoa trabalha numa empresa, leva tudo que tem para casa. Tudo. E mais alguma coisa. Ah, não tem por... Você pode pedir lá para alguém? De autoridade, se você pode. Ah, mas você é o diretor, o chefe do departamento. Então, justamente, você toma conta. Não é você ficar roubando. Isso é roubo. Vocês estão acompanhando? Então, eu mostrei bem claro isso. Porque Deus não culpou Caim na hora que ele matou Abel. Foi o primeiro assassinato que houve no planeta. Mas Deus pôs ainda uma marca nele para que ele não morresse. Porque ele ficou morrendo de medo depois que aconteceu isso. Porque Deus falou com ele em voz audível. Quer dizer que Deus tinha relacionamento com Adão, Eva, com Abel, com Caim, ensinando todo o jeito de Deus para ele, os preceitos de Deus, que sacrifício e tudo mais, como que tinha que ser feito por causa do pecado. Mas, quer dizer, eles não tinham noção de pecado, porque nunca viram pecado, não sabia pecado, eles nem sabiam de Satanás, não sabiam essas coisas assim. Aí que eles começaram a entender. Então, Deus protegeu ele com esta marca, que ninguém sabe realmente o que é. Eles inventam, há muita especulação em cima disso, mas não importa. Deus pôs uma marca nele e falou que ele vingaria até 7 vezes aquele que tentasse matá-lo, fizesse algum mal para ele, para Caim, porque ele ia protegê-lo. Então, depois, gente, de séculos e séculos, depois lá, aí de sei lá quantas gerações, veio um tataraneto dele, chamado Lameque. E ele mesmo matou um homem, matou um rapaz para fazer justiça na vida dele. Porque fez coisa ruim, ele matou. Ele falou assim, porque Deus, ele disse que se vingaria 7 vezes daquele que matasse Caim. Mas agora, Deus vai se vingar 70 vezes mais nesta condição, para me proteger. Ele inventou. Onde está escrito que Deus ia vingar 70 vezes mais? Vocês estão acompanhando? Então, com isso, se vê, aí a gente foi vendo a multiplicação dos pecados, porque perdeu a noção do que é pecado. E você que nasceu de novo e tem o Espírito Santo, você não pode perder a noção do que é pecado. Porque o Espírito Santo está aí dentro, ele fala com você. O que é errado cai fora, porque o pecado traz um mal na sua vida e a gente vê o mal que foi. O que aconteceu com Adão e Eva? Tá, que ele viveu 960 anos, mas Deus nem mostrou, assim, o terror que foi o pecado deles ali, só naquele lugar, mas que abrangeu a Terra, o universo inteiro, e até hoje nós sofremos o peso do pecado de Adão e Eva. Deus nem revelou isso para eles, o que, que ia acontecer até o fim. Eles não iam aguentar, porque eles não entenderam o que era o pecado. Então, Deus manda a lei veio depois de 2000 anos de Adão e Eva. Deus deu a lei para Moisés. Então, a lei mostra o pecado. Está escrito em Romanos. Estão lendo Romanos? Quem está lendo está vendo isso lá. A lei, ela então, não havia pecado? Havia, mas ninguém sabia. A lei veio e trouxe o pecado. Então, uma vez que a lei mostra o pecado, vem a punição. Deus deu punição. Se você pecar, agora sim ele vai punir. Ele não podia pecar lá porque ele não tinha lei. Ele não sabia. Então, Deus agia na vida deles por misericórdia, amor e graça. Deus é assim. Mas sempre que peca, a vida fica... vai carregar um negócio ali para resolver até... sabe como que é? Deus perdoa, mas... fica uma coisa se arrastando. Entende? Vocês sabem muito bem que eu estou falando, que cada um tem o seu pecado. Então, até você se livrar, vai ter que orar muito. Por isso tem que orar muito para acabar tudo isso aí. Mas depois Jesus veio para mudar tudo isso. E em Cristo Jesus, nós fomos abençoados. Todo o pecado foi lançado sobre ele. Ele morreu na cruz. E agora, crendo em Jesus, recebendo essa vida que ele nos deu, nós não precisamos mais pecar. Porque o Espírito Santo agora habita no nosso coração e a lei foi colocada no nosso coração, está impressa lá. Então você sabe muito bem o que é certo e o que é errado. É certo roubar? Hã?
Não.
É certo adulterar?
Não.
Não. É certo destruir uma vida? Não. É certo cobiçar? É certo ter outro Deus, além do nosso, idolatria, deuses falsos? Não, então, você sabe muito bem. Então, é isso que você tem que entender, que Deus é bom e ele nos protegeu, nos selando com o Espírito Santo, quando nós nascemos de novo. Por isso que nós temos que resgatar isso do nosso espírito. Você leva a vida que você quer, mas você tem o peso desse seu querer carnal que destrói a sua vida. Até o fim. Estão entendendo isso? A sua vida carnal te dá um peso. Não ata e nem desata, te afunda. Tá? Então, hoje eu vou mostrar aqui para vocês que Deus pensou tanto, e até nas gerações futuras, até que Jesus venha, sobre abençoar o seu povo. Abençoar aqueles que creem em Jesus. Então, precisou ter um começo para ele chegar até Jesus. Por isso que o Antigo Testamento, ele está aqui para nos ensinar. Nós temos que aprender por que que nós somos abençoados ele. Por quê? Para você poder andar nessa condição de bênção e não ficar vivendo na religião, nos conceitos passados e na condenação. Então, é o relacionamento seu com Deus é que muda isso tudo. Que você pode ter, porque você nasceu de novo. Então, vamos abrir a nossa Bíblia em Gênesis, capítulo 12. Então, são as bênçãos que Deus deu a Abraão, que não serve só para o Antigo Testamento, mas chegou até aquele que crê em Jesus Cristo, que somos nós. As bênçãos de Abraão chegou até nós. Então, Gênesis 12, nós vamos ver aqui agora os versículos de 1 e 4, Vamos examinar um pouco esse pedaço da escritura aqui, para entender as bênçãos, porque você acha que Deus não quer te abençoar. Vamos explicar mais isso. Deus já te abençoou, é só você saber se relacionar com Ele, que é o que eu estou ensinando. Então, versículo 1. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra, ou seja, abençoadas, benditas, bendizer quer dizer abençoar. Então, serão abençoadas todas as famílias da terra. Você não está numa família aqui? Nascida de novo? Então, ele se estende até aqui. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor? E Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu da terra. Então, nós vemos aqui que Deus falou várias vezes para ele assim, olha, eu farei você uma grande nação. Eu te abençoarei, eu te engrandecerei. Ele só fez promessas, mas observe que ele não falou, olha, se você, ele não foi ser uma condição. Ele simplesmente falou que ele está no momento da graça. Amém? Isso aqui porque Deus fez uma aliança com Abraão. Vocês sabem o que ele fez. Eu já trouxe esse estudo aqui. Deus fez uma aliança com Abraão para que ele pudesse receber as bênçãos. Agora, Deus não fez uma aliança conosco através de Cristo Jesus, que é a última aliança, a aliança perfeita, eterna, no próprio sangue de Deus, de Jesus. Amém? Então, por isso que nós podemos ser abençoados, porque tem uma aliança conosco. Para ele ser abençoado, Deus fez uma aliança com ele. Então, nós estamos vendo aqui que não houve condição. A bênção não foi assim, de um jeito condicional, de jeito nenhum. Porque é pela graça. A aliança que Deus fez com ele. Então, mas só que veja aqui, que no versículo, no 4, ele diz assim, partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor. E ele levou Ló. Não, ele levou a parentela inteira. Porque Deus falou, você larga a tua parentela. Ele não falou? Larga a tua terra, larga tudo que você tem, tua parentela. Pois ele levou o pai, todos os empregados, levou tudo que ele tinha. Pegou todo mundo, vamos embora. Isso aí eu já trouxe esse estudo, foi um atraso de vida para o plano de Deus acontecer na vida dele. Demorou anos e anos e anos, porque ele desobedeceu o homem da fé. Desobedeceu. Veja como nós precisamos do Espírito Santo. Então, isso atrasou as bênçãos. Enquanto você está aí na sua desobediência, as bênçãos estão demorando. Porque falta de entendimento, de compreensão e obediência e submissão a Deus. Então, houve um atraso, tá? Ele leva Ló desobedecendo. Isso daí atrapalhou bastante a vida dele. E trouxe problemas. Outra coisa que ele foi andando, eu não vou ler tudo aqui, mas ele foi com a família dele, o pai, porque o pai era um homem de negócios, tá? Eles foram parar lá em Arã, sabe? Que este lugar não era para ele ficar nesse lugar, de jeito nenhum. Ali ele parou anos, porque o pai dele era um homem de negócios, era riquíssimo o pai de Abraão. E lá ele fazia negócios naquele lugar e o pai quis ficar lá para ficar negociando. Então lá ele ficou parado. Mas Deus mandou ele fazer uma coisa. Ele ficou parado obedecendo o pai dele. Atrapalhou tudo. Você está obedecendo quem? O que você está fazendo na sua vida? O que você está fazendo? Você não ouve Deus? Você não sabe o que Deus quer com você? Então você fica aí, andando para lá e para cá. Embora que aqui Deus deu a ordem expressa, bem clara. Vai embora, não leva nada. Tá? Então, ele parou lá em Arã, depois de muitos anos o pai morreu. Quando o pai morreu, ele levanta acampamento. Aí ele vai, então, e ele chega no lugar da terra prometida, que era bem para o norte do país, mas chega lá, é um momento de fome. Então, ele, em vez de ajoelhar, nós não vemos ele fazendo isso aqui, ajoelhar, erguer os braços para o céu, ó Deus, meu Pai, Deus glorioso, você que me deu essa ordem para eu sair da Caldeia, para eu ir para onde você me mandar, aqui sou eu, mas tem fome, mas eu creio que o Senhor vai me prover porque o Senhor me mandou aqui. Não, a gente não vê ele fazendo isso. Então, a coisa não dá muito certo, que você fica, ó, bolando história e decisão. E lá foi ele para o Egito, que é o que a gente vê aqui no versículo 10, que eu não vou ler tudo isso agora para você. Então, veja que Deus ainda continuou abençoando ele nesse trajeto todo, mesmo a desobediência, não tinha lei, isso é bondade e misericórdia de Deus. Deus não deixa de ser bom com você. Deus não é ruim com você. Deus não fica querendo segurar bênçãos. Deus não quer punir você. É o pecado que pune. É o pecado que atrasa. É a desobediência, é a falta de visão. Porque não passa tempo suficiente com Deus. Prefere seguir a própria cabeça. Você precisa do Espírito Santo para você ficar com Deus. Para você querer. Deus falou, você vai me adorar 2 horas por dia. Todo dia, todo dia, todo dia. Sem parar, sem parar, sem parar. Eu fiz por anos, por anos, por anos. Eu faço hoje, mas como eu disse, quando eu vou orar, logo o Espírito Santo vem. Eu não preciso ficar aquelas 2 horas até que ele apareça. É diferente. E aí o Espírito Santo ainda me disse, pois em mim, me ensina Jesus, me revela Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Foi a maior obra que o Espírito Santo fez em mim até hoje. Porque se você não conhecer Jesus, você não anda com Deus, tá? Jesus não é um quadro na parede, não é um crucifixo no pescoço, Jesus não é nada disso. Ele é uma pessoa viva, real, que a vida dele ele deu pra você e que está no seu espírito. Então você tem que aprender e saber quem é ele, andar com ele. É sobrenatural isso. Então veja, ele chega aqui no Egito e o que, que ele faz lá? Lá ele pega e já combina com Sara rapidinho. Não é? Porque Sara era uma mulher bonita, e ele falou assim, dá uma aí de irmã, porque para não atrapalhar aqui, sabe, ele pôs em risco o casamento dele, olha que doido, pôs em risco o casamento para ter benefício dos outros. Então você toma cuidado, quando você quer ter benefício dos outros, você põe até em jogo, sabe, um filho, o seu casamento, a sua própria vida, faz favor, você é doido de fazer isso? Foi loucura ele fez isso, mas ele estava com uma aliança com Deus, e sem lei alguma, sem saber o que era errado, ok? Então, lá ele está na maior festa com faraó, né? Tipo assim, no andar de cima lá do palácio, tudo ganhando ouro, prata, burros, camelos, coisa arada, mais empregados, lá faraó, tá naquela glória, porque ele já tinha pego a mulher dele, já tinha pego a mulher dele. Isso é sério, é terrível, isso é pecado. Isso é nojento, isso é asqueroso, isso é maligno, porque ele queria levar vantagem. Ele não estava seguindo exatamente o que Deus disse, ele estava fora da visão de Deus. Mas veja a misericórdia de Deus e a bondade. Podia ter matado ele ali na hora, mas Deus foi para cima de Faraó, que não era um homem de Deus. Em sonho, Deus foi para cima dele e falou, olha o que você está fazendo. Essa daí é a mulher dele, você devolve agora, eu te mato agora, nesse minuto. À noite, no sonho, Deus falou para ele. Ele acorda, vai dar a maior lição de moral em Abraão e falou, leva tudo, ó, e sai abençoado. Ele saiu de lá abençoado. Não era para ele ir lá coisa nenhuma. Vocês estão acompanhando? Então precisa tomar cuidado com esses lances da nossa vida, que a gente quer pecar para ter vantagem. Não pode fazer isso. A vantagem é Cristo Jesus, é bênção. É a verdade, é luz. Tudo a vez, toda vez que você quer levar vantagem, você está nas trevas. Você não vai ser abençoado, tá? Depois não sabe porque que Deus não está agindo, não está abençoando. Você está fazendo coisa errada, coisa da carne. É isso que não pode, tá? Então, ele, agora vamos pensar um pouco. Mas vem cá, gente. Deus abençoou Abraão, tá bom, ele fez uma aliança. Mas será que Abraão era tão bom assim? Ou perfeito? Ele não era nem tão bom e nem perfeito. É igualzinho a nós. Que aqui ninguém é bom e nem perfeito. Porque conforme a Bíblia diz, Paulo mesmo teve essa revelação. Se tem alguma coisa boa dentro de mim, é Cristo Jesus. Quantas vezes eu já falei isso aqui? Porque isso é revelação na minha vida. De tanto ler Romanos, eu entendi isso. De tanto ler, que se tem algo bom que opera na minha vida, é Cristo Jesus, não sou eu. Então não é para pôr estrela nenhuma na minha vida. É Ele que está operando. E uma vez que Ele está operando, eu estou sendo abençoada. Vocês estão entendendo como que é? Então, ele foi abençoado pela graça, simplesmente pela graça, porque não foi por obra nenhuma, tudo que ele fez não tinha a ver. Vocês estão acompanhando? Então, ser abençoado não é por obras, não é porque você é pessoa boa e perfeita, isso não existe. Então, cai fora disso, correndo desse conceito, que eu sou boa, estou fazendo. É esse o conceito do religioso, o fariseu. Lembra o fariseu? Lá, eu bem alto lá no templo falando, eu dou isso, eu faço aquilo, eu sou aquilo. É, se julgando que ele é o bonzão. Não é, não. Vocês estão acompanhando? É aquele que reconhece a presença de Deus na sua vida e é abençoado. Hoje, para nós. Então, vamos ver Gênesis 21 aqui. Eu estou mostrando isso para a gente e depois para o Novo Testamento, porque isso aqui é ensino para nós. Capítulo 21, nós vamos ver o versículo 9. O que aconteceu, então, mais tarde? Vendo Sara que o filho de Agar, nós já sabemos da história, né, gente? Não preciso recapitular, todo mundo sabe dessa história, ok. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, a qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaac, disse a Abraão, Sara, né? Rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaac, meu filho. Então, nós vemos aqui que Ismael foi rejeitado. Ele não é o primogênito? Nós vamos estudar isso agora. Então, ele seria o abençoado, mas ele foi rejeitado. Isso existe, depois nós vamos estudar daqui a pouco isso daí. Que existe essa condição da rejeição dentro desta de receber a bênção, o primogênito. Ele foi rejeitado, sendo primogênito. Agora, Isaac foi abençoado pela graça. Ele não foi abençoado? Foi pela graça, é isso daí. Porque o que Isaac fez para ser abençoado por Deus? Ele não fez nada. Ele não fez nada. Vocês estão acompanhando? Ele foi abençoado pela graça. Você tem que entender que você é abençoado pela graça. Não é porque você foi ali na esquina e ajudou uma pessoa. Não é por isso. De jeito nenhum. Isso é um conceito religioso. Deus te abençoa no relacionamento. Por que tem hora que não chega a benção? Ah, não chega. Ué, mas que você está querendo comprar a benção. Você acha que você é merecedor, não tem merecimento. É o favor de Deus imerecido que nós recebemos, o que nós recebemos de Deus. Você tem que entender isso, porque Ele te ama. Ele te ama mesmo. É isso que você tem que entender, que Deus te ama, Deus te ama, Deus te ama. E se Ele te ama, Ele te abençoa. Por isso que Ele fez a comparação do pai natural que vai lá. Mas Ele estava querendo mostrar como que é o coração de Deus. Que bateu lá na porta, ai, meu filho não tem que comer, me dá isso, não sei o quê. O outro, ah, não, é meia-noite, agora eu vou dormir, não vou abrir coisa nenhuma que se dane, vai pra lá, vai pra lá. E Jesus falou assim, mas o seu Pai Celestial, não é assim que Ele te trata. Porque se você quer tratar bem o seu filho, você não imagina Deus como Ele quer te tratar. Então o foco e a direção da sua vida, ou seja, a direção da sua vida está desfocada do que realmente Deus é. Então você tem que estudar a Bíblia, orar bastante em línguas, adorar a Deus, você entrar na condição de Deus, para você sair desse marasma, dessa vida, que você nem sabe se está rolando para cima ou para baixo. Quando você está abençoado, você sabe que você está abençoado. Está abençoado porque Deus está liberado dentro de você te abençoando. Essa é outra condição que você tem que buscar. Depois nós vemos que Isaac teve dois filhos, Esaú e Jacó. Nós vimos bem isso daí. Vamos ver isso então agora em Gênesis 25. Como é que é isso daqui? Gênesis 25, nós vamos ver o versículo 34 e depois nós vamos pular para Gênesis 27. Então, o versículo 34 de Gênesis 25. Deu, pois, Jacó a Esaú o pão e o cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Ele era o primogênito, mas ele nem ligou para a vida espiritual. Então, ele perdeu a primogenitura por esse ato. Agora, veja Gênesis 27. Gênesis 27, versículo, deixa eu ver aqui, versículo 23. Então, o que acontece aqui? Jacó vai ser abençoado, Jacó vai ser abençoado pelo seu pai, Isaac, em vez de ser Esaú. Mas ele vai forjar uma situação, porque ele adquiriu, na verdade, isso. Espiritualmente, ele adquiriu. Existe isso. Então, o que nós vemos aqui? Porque nos tempos antigos era assim. O primeiro filho é que era o primogênito, é que era abençoado, e ele era o respeitado, ele era tipo assim um segundo pai dos irmãos. Ele era o chefe dos irmãos. Eu sei disso porque a família do lado do meu pai, a minha nona teve 14 filhos. E eu me lembro do meu tio mais velho, que era muito mais velho que meu pai era o 14º, era o mais novo. Então era bem velho aquele lá. Mas era um respeito igual se fosse o meu nono. Eu me lembro, meu pai se submeter, era como assim, era como se o pai dele chegasse em casa. Era um respeito absoluto. Então isso é uma coisa que vem de geração em geração. E isso começou com os patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó e José. Eles passaram esta condição do filho mais velho de primogenitura por todas as gerações. Eles que foram passando essa condição dos patriarcas. Então foi um padrão que foi gerado, né? E a Bíblia cita bastante isso. Então a bênção passaria para o primeiro filho, o primogênito. Agora, se esse primeiro filho fosse rejeitado, ia passar para o filho mais novo. Podia ser outro. A gente vê, inclusive, Davi, não era ele que era para ser ungido o rei quando Samuel vai lá. Então ele achou logo que ia ser aquele outro primeiro, que ele era um cara bacana, fortão, de guerra, uma boa aparência. Então deve ser esse. Ele falou, aí Deus falou, não é. Daí foi, até que passou todos, ele falou assim, ah, mas não tem outro? Ele falou assim, tem um, mas é muito jovem, então traz. Era aquele. Então, quando é rejeitado o primeiro, vai para o mais novo. Entende isso? Então, a Bíblia está nos ensinando todas essas coisas. Então, aqui no versículo 23, vamos ver isso aqui. Aí, Jacó que vai lá todo vestido de pelo, né? E não reconheceu, Isaac, as mãos de Jacó. Com efeito, estavam peludas como as do seu irmão Esaú. E o abençoou, ponto final. Ele adquiriu. Não é que ele foi malandro. Houve, nem trapaça. A gente pode dizer isso. Mas houve uma condição sobrenatural aí para ele ser, por causa do coração. Ele deu importância para esta honra de primogenitura que é ser abençoado. Que a bênção vinha de Deus. O pai abençoava, mas vinha de Deus. Então, Jacó abençoa, aliás, Isaac abençoa e Jacó pela graça. Porque Jacó não mereceu nada. O que ele fez? Ele não fez nada para receber a bênção de primogenitura. Fez? Então é isso que você tem que entender. Graça é isso. Não é porque você faz uma coisa ou outra que você está abençoado. Quando eu digo aqui, uma pessoa que Deus chamou para um serviço e a pessoa na hora que está fazendo aquele serviço para Deus em obediência, está em comunhão com Deus, Deus protege aquela vida contra Satanás. Mas se aquela pessoa larga a mão, perde. É a graça de Deus, não é pelo serviço, porque está servindo a Deus. Vocês entendem? Consegue chegar nesse entendimento? Não é pelo serviço, é pela obediência. Quando para de obedecer, acabou. Esfriou, saiu fora. Então não é o serviço, é a graça. Dentro da obediência, vem a graça, porque a obediência, ela está unida com a fé. Óbvio, porque você confia, por isso que você obedece. É isso aí, então tem muita coisa para ser corrigida. Agora, o primeiro filho e o primogênito de Jacó foi Rubem, mas a bênção de primogenitura não caiu sobre ele, caiu sobre José, que na época, lá de todos os filhos de Jacó, era o mais novo. Ainda, porque depois nasceu Benjamim, etc. Mas ele era o mais novo na época, então caiu sobre ele. Gênesis 37, vamos ver esse negócio. Eu tenho que primeiro dar essa introdução para depois chegar no Novo Testamento. Vocês estão conseguindo entender isso tudo? Está tudo ok? É importante isso. Depois você vai ver que você é o filho mais novo, a filha mais nova de Deus. Em Cristo Jesus. Por isso que você tem direitos legais de ser abençoado. Com as bênçãos de Abraão. Se você não entender isso, meu bem, você fica aí com a tua cabeça querendo fazer serviço e ser abençoado. Você vai querer fazer serviço para ser abençoado. Você vai querer ser bonzinho, mas lá escondido você já quebrou todas as paredes da tua casa. Já amaldiçoou todo mundo. Já acabou com tudo. Já pecou tudo. Não é por isso que você está sendo abençoado. Não é por obras. Não é. Porque Deus é que manda você fazer alguma coisa. Não é você que vai decidir. E, aliás, você tem que fazer dentro do que Ele quer. Né? Metade ou inventar no meio. Sabe como que é inventar no meio? Então eu posso? Não! Não! Não pode. Não é para inventar no meio da coisa. Você tem que ser exatamente o que Deus diz. Porque você viu o quanto ele sofreu, Abraão, nesses anos todos da desobediência dele. E, aliás, se ele não fosse obediente, Ló não precisava ter passado aquilo tudo. Com aquela família toda lá na Babilônia, que só duas filhas ele tirou de lá e ainda cometeram incesto com o pai. Que nasceram dois filhos que se tornaram nações contra Israel. Só coisa errada. Então, é peso. Desgraçou a vida dele. Por desobediência. Então, não peca. Não fica fazendo coisa da tua vida que você está desgraçando a tua vida. Tua família. Depois você quer bênção para a tua família. Vai andar atrás de Deus. Ele vai abençoar todo mundo. Porque ele abençoou toda a família de Noé. Eram 7 pessoas. Com ele, 8. Ele abençoou a casa de Raabe, que confiou em Deus. Ela se entregou para Deus. Ela creu. Ninguém ali era do povo de Deus, de Israel, e Deus salvou. Então veja a importância de você ser obediente a Deus, ele vai salvar a tua casa, a tua família. Mas você tem que andar bem. Você tem que mudar a tua vida. Completamente, você tem que entender. Se você quiser ter a unção de Deus, é unção. A graça traz unção. Porque bênção ele está te dando todo dia que você está vivo aí. Senão já tinha morrido. Está valendo? Não é só isso. É a glória de Deus na sua vida. Deixa cair a ficha. Então, 37 de Gênesis. Vamos ver o versículo 3, olha só. Ora, Israel, que é Jacó, amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Então, o que acontece isso? Quando o filho primogênito, era ele o abençoado, obviamente. E ele se distinguia dos outros pela vestimenta. Ele tinha uma túnica de manga comprida. E, aliás, a de Jacó já era com listas, porque já representavam as 12 tribos de Israel. Então, por causa dele usar esta túnica de manga comprida, é que trouxe inveja para os irmãos. Você está vendo? A inveja é um desastre, tá? Foi por isso que os irmãos dele odiavam ele. Mas ele foi parar lá no Egito e lá ele teve 2 filhos. Depois de toda a história, ele teve 2 filhos. Então, o mais velho era Manassés e o mais novo era Efraim. Então, quem tinha que ser abençoado? O primogênito, Manassés, o filho mais velho. Mas não foi isso que aconteceu, porque quando Jacó estava para morrer, ele levou os filhos dele para Jacó abençoar os filhos dele. Então ele pôs na frente de Jacó Manassés e Efraim. E pegou, pôs o Manassés do lado da mão direita de Jacó e Efraim na mão esquerda, puxou a mão e fez assim. Jacó mudou a mão, cruzou para que a mão direita abençoasse Efraim. Porque é a mão direita que representa honra e bênção. Então, ele falou, não, não. Ele falou assim, é assim mesmo. Então, a primogenitura foi para Efraim e não para Manassés. Então, é isso que acontece. Então, tudo isso que nós estamos vendo aqui no Antigo Testamento é para entendimento nosso do que aconteceu conosco em Cristo Jesus, como que Deus foi preparando todas as gerações para chegar até Cristo Jesus e todos que seguem a Ele, como serem abençoados, todos em Cristo Jesus. Então, lá na cruz, Jesus disse, Pai, por que você me abandonou? Ou seja, por que você me rejeitou? Abandono é rejeição. Por que você me abandonou? Por quê? Para que as bênçãos do primogênito, que é Cristo Jesus, o Filho único, viesse para todos nós. Você entendeu? Então, quanto mais você souber isso, mais você vai se apropriar das suas bênçãos. Você não vai ficar andando com a tua vida mais. Você vai andar com a vida dele. É para isso que você entende. Não é para você criar coisas na sua cabeça, intelectual, nada disso. Você tem que entender isso no espírito e viver. Jesus, ele foi rejeitado por Deus na cruz, para que nós recebêssemos a primogenitura e recebêssemos as bênçãos. Então vai meditar isso para você viver. Porque não é de uma vez que você está ouvindo que você já tem a revelação e está andando. Você tem que estudar isso, ficar meditando na sua oração, confessando, lendo para você receber. Tá? Então, Jesus, como o primogênito, ele recebeu, ou seja, primogênito não, como o descendente de Abraão, que ele era, ele recebeu as bênçãos de Abraão. Mas como nós recebemos a bênção da primogenitura, nós também entramos nas bênçãos de Abraão. Estão me acompanhando?
Amém.
Você é uma pessoa abençoada.
Amém.
Glória a Jesus. Aleluia. No seu espírito, você é, só falta na vida natural, né, meu bem? Então muda de vida. É isso aí. Ai, que lindo, que bonito. Você sai daqui, é a mesma pessoa, sem nada, com a tua cabeça, vivendo o que você quer. Não é para fazer isso. Está na hora de você mudar, entender e viver isso seriamente. Porque se você mudar, através da sua mudança, muitas vidas vão mudar. Principalmente dentro da tua casa. Que é isso que precisa acontecer. Está valendo?
Amém.
Ei, glória. Então, Gálatas 3, nós vamos ver o versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição, em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Para que no versículo 14, a bênção de Abraão chegasse aos gentios, em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Então, Jesus rejeitado na cruz, através da nossa fé em Jesus Cristo, nós recebemos a bênção de Abraão. Jesus rejeitado na cruz, a nossa fé em Jesus Cristo, mas não é fé intelectual. É uma fé que opera na sua vida com poder, porque você anda na palavra de Deus. Você conhece a palavra de Deus. Então, ela é a estrutura da sua vida, você recebe as bênçãos de Abraão. Vou ler de novo. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Amém? A própria lei trouxe maldição porque mostrou o pecado. O pecado é a maldição, não é Deus que amaldiçoa? Deus amaldiçoa. Ele é bom por natureza. Só ele é bom. Ele é bom, misericordioso, ele é amor. Então, Jesus nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, porque nós vivíamos sob a lei antes de aceitarmos Jesus. Então, tudo era maldição. Maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. 14. Para que Abraão, a bênção de Abraão chegasse aos gentios, que somos nós, chegasse até nós. Não era só para o povo de Israel, todos para nós, em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Então, é o Espírito Santo que revela isso tudo, é o Espírito Santo que opera essa obra na tua vida. Por isso que você precisa dele. Você tem que orar muito em línguas, ouvir muito isso, ficar muito ligado a isso. Estudar demais, ficar muito na presença de Deus para desconectar tudo que está velho e ficar, então, novo aí na sua mente, para você entender isso. Então, você fala para você, prega para você na sua casa, ensina para você, estudando, para você ir captando, para mudar sua vida completamente, porque você não está abandonado, mas vive como ser. Porque você é o dono da sua vida. Você não encontrou com Jesus ainda. Não. A obra de salvação foi Ele que fez, você não fez nada. Agora você tem que participar do que Ele é, do que Ele te deu, do que Ele fez. Agora depende de você. Você é um bom aluno ou não? Você tem que ser. Se joga nele, vai atrás dele. Tá? Então nós somos abençoados pela graça. É isso que Ele está dizendo. Nós recebemos pela fé o Espírito prometido, essas bênçãos de Abraão através de Cristo Jesus, mas é pela graça. A graça é um favor imerecido. Você não merece, eu não mereço. É graça, Ele dá. Efésios, capítulo 1. Efésios, capítulo 1, versículos de 1 a 3, ele diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Para nós que chegou até aqui, e fiéis em Cristo Jesus, não só os de Éfeso. Graça a vós outros e paz. Nós temos graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Ele já nos deu graça e paz. Você tem, você que não sabe andar nele. Eu estou te ensinando que jeito você anda. Bendito, versículo 3, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado, nos tem, continua, com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Essas bênçãos que estão mencionadas aqui, toda sorte de bênção mencionada, são as bênçãos de Abraão que vieram para os gentios. Toda sorte de bênção que estava sobre Abraão veio para os gentios, para as nossas vidas, para a sua vida e para a nossa vida. É isso que ele está falando. Vai refletir na sua vida. Onde você está enroscado? O que você está fazendo? Você faz as coisas com a tua cabeça ou você tem a direção de Deus? Você levanta que nem o cachorrinho de estimação, que nem sabe o preço da ração, que só come a melhor. Tem carne, tem caminha, tem cobertor, tem banho, não está pulguento, não está sarnento, não está com nada, dentinho escovado. Ele vive numa boa. E você que é o filho de Deus, como é que você vive? Rastejando, querendo ter mais com a tua força, olhando para o mundo, não é por aí. Você não é um ímpio, você é um filho de Deus. A sua condição de vida tem que ser diferente, é você que tem que mudar. Você tem que entender, chegar nesse lugar. Mas está tudo aqui, é só estudar, fica lá, fica com ele, estudando, falando. Prega para você mesmo, de repente você vai ser um pregador. Está aberto para quem for pregador, pode vir subir aqui. Se for pregar, isso está aberto. Se você chegar lá, está aberto, Deus te põe, obviamente. Mas não é bem chegar aqui e não saber nem o que vai falar, nem dar um testemunho, não sabe? É triste, o crente não sabe dar um testemunho, quer dizer que é a graça mesmo, você nem sabe o que você recebeu. Terrível, né? Porque não sabe nem glorificar a Deus. É muito triste. Mas, enfim. Então, essas bênçãos que nós recebemos através de Abraão, que é essa toda sorte de bênçãos aqui, que somos os gentios, é o favor imerecido de Deus para as nossas vidas. Então, são coisas espirituais que estão liberadas para nós. Uma vez que, nós alcancemos essas bênçãos no Espírito, elas vão refletir depois aqui. No natural, mas primeiro você tem que adquirir no Espírito, você tem que ter entendimento, compreensão espiritual para chegar aqui. Mas você vê que Deus é bom, rastejando, Ele te dá um negocinho aqui, te dá outro ali, você vai rastejando, uma hora você recebe, só um pouquinho, mas tá ruim, mas foi bom, mas foi ruim, mas foi bom, aquela coisa. Não é uma certeza. Não é o avião, no voo cruzeiro. É esse o tipo de vida que Deus nos deu. É óbvio que nesse voo cruzeiro você tem turbulências, mas você sabe manejar. Com o poder de Deus, para o diabo não acabar com a sua vida. Vocês estão me acompanhando?
Amém.
Então, antes que começasse qualquer coisa na nossa vida, dentro do reino de Deus, nós já fomos abençoados. Você nasceu de novo, você começou a receber. Você fez o quê para você receber? Nada. Fala lá. Você nasceu de novo, começou a ser abençoado. O que você fez? Nada. É isso aí. Entende? Você não fez nada. Porque você era bebê, naquela hora ele começou a te dar, tu não foi, não? Isso acontecia, aquilo acontecia. Então, você era bebê, agora acabou, meu bem. Ou você vira maduro, adulto, ou você fica parado aí onde você está. Porque você não sabe como funciona. Você não tem visão espiritual. Você não quer estudar. Você não quer entregar a sua vida para ele. Você está ainda enraizado na sua carne, na sua alma, no seu homem velho que tem que ser despojado. Então, você tem que buscar esse Deus com toda a intensidade do seu coração, da sua vida. Sabe? E mudando a sua agenda lá, pondo ele em primeiro lugar. Então, nós estamos nestas bênçãos, que está escrito aqui, versículo 3, porque estamos em Jesus Cristo e nós nos tornamos um em Cristo Jesus, porque nós já lemos aqui, em Coríntios, que nós somos um espírito com ele. Está escrito aqui. Amém?
Amém?
Não tem divisão, é um. Glória a Deus. Agora, aqui Gálatas 3, vamos ver versículo 16. Vamos ver aqui o versículo 16. Então, Gálatas 3, versículo 16, ele está dizendo: ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu ou seus? Singular. Por que singular? Porque é Jesus. Seu descendente é Cristo Jesus, o descendente. Jesus é descendente de Abraão. Então, vamos ler de novo. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Entende isso de uma vez por todas? É a Jesus. Jesus é o descendente de Abraão. Não diz, e aos descendentes. Ele não falou. Como se falando de muitos, porém como de um só. E ao seu descendente, que é Cristo. E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus. A lei que veio 430 anos depois, não a pôde abrogar, de forma que venha a desfazer a promessa. Então, o seu descendente é Cristo Jesus. Nem a lei pôde destruir esta promessa. Não pôde abrogar. Porque foi feita esta lei com a bênção. Ou seja, essa bênção foi concedida ao descendente, que é Cristo Jesus. Por isso que é nele que nós recebemos as bênçãos de Abraão. Porque ele recebeu tudo. Porque ele se tornou maldição para ser abençoado. Ele precisou ser rejeitado para nós entrarmos na bênção. Que demais. Né, gente? Então, por isso que você tem milhões de motivos para ficar quieto lá, com um hino desse, glorificando esse Deus. Eu não era nada. Você foi me buscar, você foi me achar onde eu estava. Eu nem estava pensando quem você era, nem te conhecia. Você me quis. Você pagou o preço. Foi horrível o preço que você pagou. Você me chamou, você me conheceu, você me quis, porque você me ama. E você nunca vai me deixar de amar. Por isso eu te louvo, Senhor. Eu te agradeço. Você está num lugar com Deus fazendo isso, porque está saindo o teu espírito. Isso não é coisa decoreba. Isso é vida. É isso que é adoração. Isso que é adoração. Qual que você vai adorar? Se você nem tem a palavra de Deus dentro de você, você vai falar o quê para ele? Obrigado pela salvação, obrigado pela salvação, obrigado pela salvação. Uhum. Né? Então, veio a bênção para o seu descendente, que é Cristo Jesus, e é lá que estão as nossas bênçãos. É em Cristo Jesus. Tudo que você precisa está em Cristo Jesus. Por isso que você tem que se apegar a ele, se apaixonar por ele, viver uma vida com ele. Sabe assim, porque quando você é apaixonado, você fala, né? Você fala da paixão. Ai, ai, ai. Até se é escondido, você arruma alguém para falar. Mas você, quando está apaixonado, dá para ver. Dá para ver na pessoa que ela está apaixonada, ela brilha. Quando ela não está apaixonada, ela é cinza. É horrível. Por Jesus. Não tem nem maquiagem que melhore. Não, não tem. Fica pior ainda. Porque ressalta os defeitos da maquiagem, em vez de melhorar. Piorou 100%. Então, quando a pessoa ama Jesus, ele aparece. Não tem como esconder a luz. Está valendo isso?
Amém.
Então, as bênçãos vêm em Cristo Jesus. Porque ele é o descendente de Abraão. Essa que é. E nós somos, então, os filhos mais novos. Entendeu bem isso? Por isso que você tem todo a condição de receber. É direito outorgado, minha gente. É seu. Você não sabe. Você nem sabe, você não sabe a lei, você não sabe os mandamentos. Como é que você vai resgatar isso? Se é direito seu? Você pode resgatar agora, mas você não sabe. Você tem que viver estudando, entendeu isso? Porque religião não ensina nada disso. Você vai nas igrejas, estão pulando, correndo, sei o quê, duas versículos com mentira em cima e tchau, até o próximo. Coitado, pô. Mas, está escrito lá na carta de João, ninguém vai poder dar desculpa para Deus que não chegou nesse lugar porque não soube. Não soube porque não tem o Espírito Santo, porque se souber, ele manda aqui para aprender. Porque você veio chegar aqui. Você chegou aqui porque você quer aprender. Você estava lá sozinho clamando Deus, 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 Deus. Ele falou, então vai lá para você aprender. Porque não é que eu não estou te dando. Se você aprender, você faz. Mas veja agora aqui, também no versículo 9, o que, que ele diz. De modo que os da fé em Jesus, amém? São abençoados com o crente Abraão. Olha que demais. Não é isso? Ficou claro? De modo que os da fé em Jesus Cristo são abençoados com o crente Abraão. Vocês vão dizer amém, hein? Quem quiser. Se você quer ter uma vida melhor, você quer?
Amém.
Então é isso aí. Não tem outro lugar para você ter vida melhor. Quem quiser passar a perna em você, não vai poder tirar você do lugar que você se estabeleceu em Cristo Jesus ou que ele te estabeleceu lá. Que você chegou... Acabou, minha gente. Então, não vai ter. Porque se alguém tirar alguma coisa de você, Deus vem e ele repõe em dobro e multiplicadas vezes. Esse é o nosso Deus. Então, você não tem que temer nada quem anda com ele. É outro prisma. É outra condição de vida. Agora, o versículo 29. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão. Amém? Fechando aqui a história. E herdeiros, ó, herdeiros, segundo a promessa, versículo 29, Gálatas 3. Ainda além de que ser abençoado, você é herdeiro. Ó aqui, quer saber de uma coisa? Para de tentar receber de Deus, para, definitivamente. É isso que você tem que fazer, para. Entra na graça, o favor imerecido você já tem. Você já foi curado, você já foi abençoado financeiramente, você já foi liberto de toda rejeição, de toda maldição, de toda coisa ruim, tudo que foi tirado de você, roubado, sei lá, e etc. Isso já não existe mais na sua vida. Porque você é herdeiro, vai resgatar isso na sua vida. Você não tem que ficar pondo culpa nesse, naquele, naquela situação, nessa lei, nesse negócio, aquilo que aconteceu. Não tem nada a ver esse negócio. Larga a mão. Você é herdeiro em Cristo Jesus. Porque Jesus, como Filho de Deus Pai, é herdeiro da glória do Deus Pai. E ele nos passou como cordeiros. Somos juntos com ele, tá? Agora, Deus quer te abençoar. Você tem que entender isso. Todo dia você vai falando. Vai falando nos seus trabalhos, onde você está, o que você fica fazendo. Deus quer me abençoar. Ele está aqui comigo. Vai, gente, vai botando lenha na fogueira. O Espírito Santo é fogo. Deixa esse fogo, sabe, fluir na sua vida. Ele quer me abençoar. Eu estou abençoada. Eu sou uma pessoa abençoada. Ele me abençoou. Ele abençoou minha casa, minha família, meus negócios, tudo que eu tenho, minha saúde. Eu estou abençoado. Eu sou abençoado. Deus, obrigado, obrigado, Deus. Mas você já lembra de Deus o dia inteiro? Você lembra. Você levanta e anda na tua agenda. Você anda sozinho. Esse que é o erro. Por quê? Porque você não tem uma conexão com ele direta, horas, aonde você fica imerso naquela presença. Aí sim, todo o seu ser está imerso nele. Você só pensa nele, você só vive ele. Aí sim ele está em primeiro lugar na sua vida. E tudo mais lhe será acrescentado. Que é o que ele falou. Romanos 4, 11. Agora nós vamos mostrar um pouco de Abraão, né? Porque as bênçãos vieram dele. E a Bíblia diz aqui, então, que Abraão recebeu o sinal da circuncisão, no versículo 11 de capítulo 4, como selo da justiça da fé que teve quando ainda incircunciso. Ele não era circuncidado, mas ele recebeu esse selo nele. Por isso que ele teve essa fé. Ele é o pai da fé, Abraão. Que demais. Agora, vocês vejam, ele cometeu os seus lapsos, os seus erros, mas Deus sempre foi bom com ele. Ele é assim conosco. Nós cometemos os nossos lapsos, os nossos erros, mas ele é sempre bom. Ele não quer pisar na tua goela, não. Isso é coisa de diabo. Então, por isso que você tem que conhecer o caráter de Deus e se submeter a ele, para você ser transformado. Então, e recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça. Então, a justiça veio para a nossa vida porque cremos em Cristo Jesus. Assim que nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, nós somos justificados. Como Abraão foi justificado pela fé. Nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus. Mesma coisa. Nós não, o pecado do passado foi apagado. Agora, os pecados do dia a dia, nós pedimos perdão. E nós nos arrependemos quando nós vamos atrás de mudar a nossa mente para não andar naquilo. Aí recebemos o perdão, ok? Porque todo dia, perdão, 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 perdão do quê? Você nunca muda? Você não está arrependido de coisa nenhuma. Entendeu? Ficou bem claro. Então, ele foi abençoado, Abraão, ele foi abençoado com a justiça, porque não foi imputado pecado para ele, porque ele teve fé. Outra coisa, ele foi abençoado financeiramente. Deus, nossa, Deus arrasou. O cara era multimilionário, abundante financeiramente, porque ele tinha fé, andava com Deus, servia a Deus. É outra coisa. Você quer ter dinheiro de Deus e andar no mundo com o diabo? Aí que você se engana. Aí que você se engana. Tá? Porque você pode ter fé para você receber o dinheiro. Assim que você receber o dinheiro, você andar no mundo, o diabo acaba com a tua vida. Que é o que ele anda fazendo por aí. Tá? Ele pode acabar de mil maneiras. Não é só a pessoa morrer, ter uma doença e morrer. Porque pode acontecer isso. Como eu já vi aqui dentro da igreja, já aconteceu isso. Tá? Mas pode acontecer outras coisas também. Está acabado. Mas Deus deu dinheiro, pôs dinheiro na mão. Porque acionou a fé. Mas depois viu o dinheiro, viu estrelinha, ela foi embora. Tchau, Deus, faça o que eu quero. Não, senhor. Não é isso aí que a Bíblia está ensinando. Ele era multimilionário, um homem de Deus. Um homem de Deus quer dizer, anda com Deus, faz o que Deus quer. É isso aí, nós temos que ser pessoas de Deus. Mulher de Deus, homem de Deus. Para Deus te dar tudo. Tá? Então, nós temos essas bênçãos de Abraão através da graça. Deus não quer que você fique com falta de nada, nem de saúde, nem de finanças, nem de relacionamento, nem de paz. Não pode faltar nada na tua vida, é um completo, etc. Então, 2 Coríntios, agora sim, para finalizar. Veja aqui esse versículo que às vezes as pessoas querem entender como que funciona isso. Vê aqui, versículo 2 Coríntios, capítulo 8. Capítulo 8, versículo 9, olha só. Será que vocês estão aprendendo alguma coisa? Amém. Eu estou ajudando vocês? Amém. Vamos ver essa luz aí de Deus brilhando, hein, gente? Tudo aqui, ó. Bom, nós vamos poder apagar todas as luzes e a luz que está em você vai iluminar tudo aqui. Amém. É isso aí, gente. É a glória de Deus, hein? Amém. Vai fazer, porque Deus é fiel. Amém. Ele quer mudar a sua vida. Então, veja aqui, versículo 9. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre, por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Ah, mas Jesus era pobre. Não tinha pobre coisa nenhuma. Jesus era riquíssimo, ele tinha tesouro, ele, sabe, o pai dele era marceneiro, mas não era assim, aquela portinha ali da esquina. Não, senhor. Ele fazia, era assim, uma super indústria de marcenaria, que fazia para os palácios. E esse José de Arimateia era parente dele, o bilionário. Eles eram família rica. Porque Deus não ia dar... Ai, o cara que mora lá num barraco debaixo da ponte... O cara, sabe assim, tipo, aquela mulherzinha pobre, com aquele cara com um cachorro ali do lado e mendigando comida, pôr o filho dele para nascer lá, ia tratar o quê o filho dele? Pensa nisso, a ignorância da religião, né, gente? De chegar num ponto desse, que Jesus era um pobre, um esfarrapado. O que, que é isso? Família rica. Deus deu tudo para José, além. Só prosperou porque o filho dele nasceu lá e porque Maria quis ser a mãe do Salvador, gerar esse filho. Entendeu? Quando você quer que Deus habite em você e você seja o canal dele, ele só vai te abençoar. Obviamente, em todas as áreas. Ele não quer que você seja um canal dele, para você ser um esfarrapado aí na rua, que você não tenha nada. Esse é o conceito errado. Ah, eu não vou servir a Deus, não, porque aí eu vou ter que o quê? Eu só vou ter uma túnica e uma sandália. Bom, isso é para a mente de... ignorante espiritualmente. Não conhece a Bíblia. Porque isso aí é a doutrina que está por aí, né? Da pobreza. Voto de pobreza. Ai, que ignorância, cara. Voto de pobreza onde? Essa é a maior doutrina errada. Ou então, voto da doença, né? Porque está lá, coitada, mas é uma pessoa tão boa, serviu tanto a Deus, está com câncer, está se desfazendo. Aquilo é o próprio holocausto no corpo. Ei, religião podre, nojenta, isso é mentira, isso não é o evangelho de Cristo Jesus. Vocês estão acompanhando? Você está doente, você vai orar, manda-se embora. Você já está redimido no sangue de Jesus, você tem a bênção de Abraão. Ei, vem cá, Abraão era saudável, meu amigo, ele era super, e Sara também, por correlação ela recebeu também a cura. Porque Deus teve que curá-lo para ele ter um filho com 100 anos. Você já viu um homem com 100 anos ter filho, é? Ainda carregar filho no colo? Que o quê? Não vai dar. Não! Ele teve um filho com muita saúde e prosperidade em todas as áreas. Prosperidade é para todas as áreas. Pensa nisso, vai meditar. Ele teve saúde e depois que Sara morreu, ele se casou com Quetura e teve mais 6 filhos. E ele viveu 170 anos saudável. Digam saudável.
Saudável.
É isso. Você quer o quê? Morrer doente? Não, não interessa. Sua avó, seu avô, seu pai. Não interessa. É você.
Amém.
Não, o que você quer? Você quer ser o quê? É com Cristo Jesus. É a vida dele em você.
Amém.
Reage. Sai dessa. Sai desse lugar. Vai atrás da palavra de Deus. Mas não é porque nós merecemos. É pela graça. Não que Abraão merecesse, de jeito nenhum. Nem Sara, porque ela deu risada de Deus falando que ela ia ter filho. Mas a graça, Deus deu a condição. Vocês estão acompanhando? É para você prosperar. Porque ele falou assim, olha, se você andar nisso, onde você puser a mão, você é bênção. Acabou. Para sempre. Ele entra na sua condição e começa a fluir bênção.
Amém.
Aleluia. Mas você tem que mudar tudo que está aí dentro de você, a tua cabeça. Você tem que ser um servo de Deus que sabe falar a palavra de Deus. Porque você vive. Agora você está abençoado, você nem sabe. Esse Deus da glória e da graça te abençoando, você não sabe nem falar nada dele. Realmente, você ficou rastejando aí e conseguiu um negocinho para você não morrer afogado. Vocês estão entendendo. Não é para você viver nesse prisma aí, no rasinho. É para você saber falar a palavra de Deus. Mas não é para você falar no intelecto, uma questão de vida. Porque você não precisa falar que versículo que é, porque tudo que sai de você é o que está dentro da Bíblia. Porque a sua conduta é o que está dentro de você, no seu coração, tá? Então ele foi justiça, ele foi abençoado. Ele foi abençoado financeiramente, ele foi abençoado na saúde. Ele foi abençoado na família, ele foi abençoado em todas as áreas. E essa bênção de Abraão que está sobre nossas vidas através de Cristo Jesus. São as mesmas que pertenceram para ele, que Deus deu para ele, através de Jesus Cristo passou para as nossas vidas. Amém?
Amém?
Então vai atrás disso.
Glória a Deus.
Vai mudar de vida. Glória a Deus. Aleluia. Você pode almejar mais se você anda com ele. Você pode almejar mais. Porque ele põe no seu coração para você almejar. Né? E não é a tua carne. Ele vai te dando ideias do que é para você ter. Meu Deus, esse Deus é maravilhoso. Aleluia. Por isso que sem Jesus nós ficamos muito limitados, porque limitamos o próprio Deus. Aleluia.
Senhor nosso Deus e Pai, através da minha imposição de mãos, que a tua unção seja liberada agora para abençoar todas as situações que nós pedimos, as fotos, os documentos. Senhor, cada situação em nome de Jesus seja abençoada agora. Eu repreendo a ação maligna de Satanás para esses demônios, trazendo todos esses problemas e doenças para essas pessoas, que elas sejam curadas agora, em nome de Jesus. Que esse tornozelo seja curado agora, você quebrou o tornozelo. Em nome de Jesus, receba essa cura agora, eu te dei em nome de Jesus. Está calcificado esse osso agora, eu te dei em nome de Jesus. Eu creio, Senhor, que curas, milagres estão acontecendo aqui, em nome de Jesus. Todos aqueles que têm alguém que tem problema de engasgo, muitas vezes você anda engasgando, eu repreendo isso na sua vida agora. Em nome de Jesus, nunca mais ele vai acontecer, porque esse demônio está agindo. Quando você se alimenta ou vai engolir qualquer coisa, agora mesmo, a cura divina está acontecendo na sua garganta, nesse canal. Eu digo em nome de Jesus. Eu digo em nome de Jesus, receba isso agora. E eu agradeço a Deus, meu Pai, a tua unção que está agindo agora para essa pessoa que tem tido muita dor no corpo, muita dor. Repreendo agora esse espírito maligno de dor que sai do seu corpo, em nome de Jesus. Confesso a cura para você agora. Essa pessoa que está atormentada. Ai, a sua cabeça é só tormento. Em nome de Jesus agora, eu repreendo esse demônio, esse espírito maligno de tormento na sua mente, que te solte você agora e saia de você agora. Saia agora. Eu digo em nome de Jesus. Fique liberto agora. No poder do nome e do sangue de Jesus. Eu agradeço, meu Deus, você está operando as áreas de cada um que está aqui presente, todos que estão unidos
pela internet, sendo abençoado agora. Essas orações dos corações de todos sendo atendidas, ó Deus, meu Pai, com o seu amor, com a tua graça, abençoando. É em nome de Jesus. Nós te agradecemos, Senhor, a tua presença conosco. A tua palavra ungida que veio, Senhor, para libertar as mentes. Porque você disse, Jesus, conhecereis a verdade e ela vos libertará das mentiras, de toda a doutrina errada. Senhor, que haja agora a tua unção com a tua graça, para que aqueles que não conseguem orar, eles tenham um encontro verdadeiro com Jesus, através da santa palavra de Deus. Eu creio, Senhor, e confesso mudança para as vidas, que o Senhor vem com o seu poder dar ouvidos espirituais e olhos espirituais para todos que estão recebendo esses ensinos, e que haja poderosamente uma mudança de vida para cada um que está te buscando, ó Deus, meu Pai, em nome de Jesus. Por isso agora, Senhor, nós como os teus filhos, nós temos todo o cuidado em te dar toda a honra, toda a glória e toda a adoração. No preciosíssimo e santo nome de Cristo Jesus, nosso Senhor, os santos da igreja todos dizem.
Amém.
Aleluia, glória a Deus. Que o Senhor abençoe a tua semana com paz, com segurança, com saúde, com toda a proteção de Deus. E que você tenha um encontro pessoal com Jesus nessa semana, em nome de Jesus. E eu estou esperando você até o próximo culto. Obrigado por ter estado comigo, para eu poder partilhar com você essa grandeza deste evangelho em nome de Jesus. Amém?
Amém.
Assim seja, glória a Deus.